Brasil, Brasil, onde é que fica o Brasil? Brasil, Brasil, quem conhece o Brasil?
No dia
Ouvi
15 de novembro,
dizer que
celebramos o
é um
dia da proclamação da
caminho
República
para
aqui no Brasil.
chegar.
Mas você sabe o
Quem
que é uma
nunca
república
lá
e exatamente o que aconteceu nesse dia?
também viajar. Brasil, Brasil,
A historiadora e jornalista
onde
Tati
é que
Rezende deu uma
fica o
aula sobre esse
Brasil?
capítulo da história do Brasil.
Fala galera, tudo bem? Aqui é a Tati, criadora, idealizadora, produtora do canal Historizando e não só isso, professora de história, historiadora e jornalista. Vim aqui contar para vocês um pouquinho sobre a Proclamação da República ou o chamado golpe republicano. É isso mesmo que você está ouvindo, né? Nós historiadores e historiadoras não consideramos como Proclamação da República de fato. Porque o ato de proclamar é de avisar que a República aí estaria chegando, só que a maioria das pessoas nem sabiam disso, né? Então eu vou contar um pouco para vocês. Vamos entender o contexto, o que que estava acontecendo no Brasil para o dia 15 de novembro de 1889 ser aí de fato um golpe republicano. Nós temos uma crise acontecendo. Essa crise se deve a inúmeros fatores e o segundo reinado, que é o Império de Dom Pedro II, estava abalado. Bom, um dos maiores fatores é a Guerra do Paraguai, porque mesmo a gente vencendo, a gente entra em crise, crise financeira, crise com o número de mortes. E não só isso, mas os militares ganham destaque na guerra e também querem destaque na política, querem maiores salários. O Dom Pedro II não estava muito a fim aí de concordar com os militares nesse quesito. Não só isso, mas desde os meados do século XIX, aqui no Brasil, os grupos republicanos estavam ganhando cada vez mais destaque. Quando eu falo grupos, é no plural mesmo, não era um grupo coeso que tinham exatamente as mesmas ideias, mas tinham sim bases republicanas, e isso vai ser com certeza importante para que a República chegue no Brasil.
A insatisfação dos militares e de alguns grupos políticos resultaram na República Brasileira.
Já que sou brasileiro e que o som do pandeiro é certeiro e tem direção, já que subi nesse ringue, o país do swing é o país da contradição. Eu canto pro rei da levada, na lei da embolada, na língua da percussão, a dança mugango dengo, a giga do mamulengo, o charme dessa nação.
Uma coisa que é importante a gente entender é que Deodoro da Fonseca, que vai ser de fato o que vai dar o golpe, ele era amigo pessoal de Dom Pedro II e não só isso, mas ele era monarquista, isso mesmo. A nossa república, ela foi proclamada, foi gerada aí por um monarquista. Mas ele era uma liderança importante dentro dos militares e não só isso, ele foi convencido de que esse processo de crise não poderia continuar. Outra coisa que muita gente imagina é que o golpe foi dado diretamente com relação ao Dom Pedro II, mas Dom Pedro II não estava nem no lugar do golpe. A gente tinha a capital na época Rio de Janeiro, né? Hoje é Brasília, mas na época era o Rio de Janeiro. O golpe aconteceu no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. E o Dom Pedro II estava em Petrópolis, ele não estava se sentindo muito bem, estava na casa de Petrópolis. Quem já foi ao Museu Imperial sabe do que eu estou falando, lá em Petrópolis. Então, Dom Pedro II nem ficou sabendo disso na hora. Deodoro da Fonseca vai retirar o primeiro-ministro da época e, consequentemente, os militares apoiam essa retirada e proclamam a República e avisam aí que agora é República, não tem mais jeito. Tanto que as pessoas não sabiam desse golpe, que os militares pediram para a família real sair às pressas do Brasil, porque o medo desses grupos, né, que proclamaram a República, era que o povo não concordasse com isso. Então, na época, nos jornais da época, saíram reportagens falando sobre a ausência da participação popular e que muitos no Brasil inteiro nem sabiam que o Dom Pedro II já estava indo embora, já estava indo para a França e não tinha mais lugar aqui como imperador. Por isso, chamar de proclamação da República não é aí o melhor dos mundos, se a gente for parar para pensar. A gente se torna uma república presidencialista. E o que significa isso? A base de divisão de poderes dentro da política, né? Inclusive que vem desde Montesquieu, lá do Iluminismo, século XVIII, a divisão funciona executivo, legislativo e judiciário. E quando a gente fala de um sistema presidencialista, a gente fala que o executivo, o chefe maior do executivo, é o presidente. Por isso, sistema presidencialista. É isso, eu espero que você tenha gostado, curtido e entendido um pouco mais da nossa história. Se você quiser me acompanhar mais nas redes sociais, saber mais do meu trabalho, no Instagram é @historizandotati. E não só no Instagram, em todas as redes sociais e no YouTube. É só procurar o canal Historizando que você vai saber muito, muito, muito mais sobre história, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Combinado? Muito obrigada, um beijo e até a próxima.
Tati falou sobre os três poderes. No regime presidencialista, o poder executivo é liderado pelo presidente da República. Temos o judiciário, que são os tribunais e a Suprema Corte, e o legislativo, vereadores, deputados e senadores. No Brasil, existem vários projetos que possibilitam aos jovens a vivência de um processo legislativo. Um deles é o Parlamento Juvenil.
Ei, mundo jovem, mundo jovem, mundo jovem, futuro é de você. Ei, mundo jovem.
Conversamos com a jovem Maísa Roberta, que falou sobre esse projeto.
Então, meu nome é Maísa Roberta, eu tenho 19 anos, no ato do parlamento eu tinha 17. Eu entrei em 2019 para ser representante de Rio Bonito e fui eleita a presidente da mesa diretora do parlamento, né? A mesa diretora é responsável por dar a liturgia do andamento das sessões parlamentares. E ele acontece de uma maneira bem inusitada por serem jovens, né, por serem adolescentes e jovens dispostos a participar politicamente de alguma coisa. E o parlamento, ele funciona em etapas. A primeira etapa é a inscrição, né, das pessoas que têm entre 14 e 17, são matriculadas na rede estadual de ensino e estão no primeiro ou no segundo ano. Depois tem a eleição no primeiro turno, caso em uma escola haja dois candidatos ou mais, é preciso que seja feito o primeiro turno de eleições. Tem o segundo turno, que é quando as outras escolas também estão participando e elas precisam fazer uma eleição própria para decidir quem vai ser o representante do município. E após o período de inscrição e votação, os representantes eleitos fazem uma capacitação para que eles possam elaborar um projeto de lei, né, baseado na temática que eles quiserem. Após essa capacitação, eles têm que aguardar a semana parlamentar. A semana parlamentar é a semana onde eles vão para o Rio de Janeiro e atuam como deputados estaduais juvenis, né, para saber como funciona, para conhecer a LERJ, nesse caso agora a nova LERJ, né, que mudou de lugar. E como eu disse anteriormente, todos os jovens entre 14 e 17 anos que sejam matriculados na rede estadual de ensino podem participar, podem ser inscritos desde que eles estejam no primeiro ou no segundo ano do ensino médio.
O Parlamento Juvenil simula um parlamento convencional, com discussões de projetos de leis, escolhas de mesa diretora, regime interno e votação em plenário. Vamos ouvir agora o significado de república para Maísa.
O meu conceito de república é ouvir a vontade do povo, ter o povo como soberano e as pessoas escolherem quem deve representá-los, quem deve falar por eles e estar sempre representando-os corretamente, né?
Brasil, Brasil, onde é que fica o Brasil? Brasil, Brasil, quem conhece o Brasil? Ouvi dizer que é um lugar bem bom pra se morar. Quem mora lá não quer nem viajar. Brasil, Brasil, onde é que fica o Brasil? Brasil, Brasil, quem conhece o Brasil?